Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam nesta hora com você, comigo e todos nós, para que juntos nós compreendamos a mensagem do Senhor. Tenho a Bíblia aberta no Evangelho escrito por João, capítulo 1, aliás, capítulo 13, verso 1. Na minha Bíblia está escrito assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João diz que Jesus, antes da festa da Páscoa, a última Páscoa que ele passou com seus discípulos, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, Jesus sabia que estava chegando o final da sua missão e a hora de voltar para a casa do Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É como se João estivesse resumindo toda a vida de Cristo numa palavra, e a palavra é esta: amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Significa que Jesus morreu do jeito que viveu, amando seus semelhantes. A síntese da vida de Cristo é exatamente esta: o amor. O indiano Mahatma Gandhi dizia: se apenas um homem alcançar a plenitude do amor, ele neutralizará o ódio de milhões. Sim, houve um que alcançou. Por isso, ainda hoje, ele neutraliza o ódio de milhões, nosso bendito Senhor Jesus Cristo. O amor de Jesus se manifestava pela compaixão com que ele tratava todos os necessitados. E eu já leio aqui para você no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 e 36. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao ver as multidões, diz Mateus, Jesus se compadeceu delas. Jesus sentiu compaixão. Compaixão é uma emoção profunda que leva você a colocar-se no lugar do outro em seu sofrimento, sentir a sua dor e decidir ajudá-lo. Compaixão é uma emoção que leva a uma ação em favor do outro. Essa era uma das razões porque Cristo tinha autoridade ao pregar. No Evangelho de Mateus, aqui pertinho mesmo, capítulo 7, versos 28 e 29, quando Cristo termina de pregar o chamado Sermão do Monte, Mateus diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os pastores de Israel naqueles dias, porém eles não pregavam com autoridade. A verdadeira autoridade de um indivíduo de um pregador ou de uma pregadora, inclusive, que se revela a verdadeira autoridade de um indivíduo, inclusive de um pregador ou pregadora, não se mede por sua estatura, status social, fama, condição financeira ou mesmo por sua capacidade intelectual, mas pela excelência de seu caráter. E uma das mais fortes marcas de um caráter excelente tem a ver com a sensibilidade que nós demonstramos para com as necessidades dos nossos semelhantes, em especial para com os que precisam de nossa ajuda e não têm como retribuir. Falando a pastores, eu costumo dizer: quem prega bem é admirado. Quem demonstra cuidado pastoral é amado. Quem é admirado é ouvido. Quem é amado é seguido. Para um líder espiritual, para um líder religioso, um pastor, não basta ser admirado e ouvido. É preciso ser amado para ser seguido, porque assim nós conduzimos as pessoas para onde estamos indo, ou seja, nós as conduzimos para Cristo. Voltando ao Evangelho de João, capítulo 13, agora leio os versos 34 e 35. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Cristo está dizendo aqui: vocês serão identificados como meus discípulos pelo amor que revelarem uns aos outros. Porque o amor é a mais profunda e real expressão de verdadeiro cristianismo. E olha aqui um pouquinho mais adiante, aqui mesmo no Evangelho de João, agora no capítulo 17, versos 20 a 23, quando Jesus orava pelos seus discípulos e por sua igreja, ele diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Que responsabilidade tremenda! Cristo está aqui dizendo que nossa unidade revela ao mundo que Jesus foi sim o enviado do céu. A prova disso é que ele é capaz de transformar vidas de egoístas, orgulhosos e raivosos em pessoas bondosas, humildes e perdoadoras. Resumindo, eu lhe diria que em João 13, Cristo diz que pelo amor saberão que nós somos seus discípulos. E aqui em João capítulo 17, Cristo está dizendo que pela unidade, que é fruto do amor, acreditarão que Jesus veio do céu, que ele é Deus, e por ele todos são amados. Que Deus nos abençoe. Que o verdadeiro amor de Cristo esteja no meu e no seu coração. E lembre-se, o amor será o teste final da vida. Esse é o tema de nossa reflexão que a gente começa hoje, mas nos próximos dias espero, pela graça de Deus, desenvolver um pouco mais essa mensagem: amor, o teste final da vida.
Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam. Quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus.
Louvamos-te, Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra, pela mensagem do Senhor Jesus Cristo, aquele que, sendo Deus, se fez homem, viveu entre nós e nos amou profundamente, aquele que foi movido por compaixão, ao colocar-se em nosso lugar, sentir a nossa dor e agir em nosso benefício. Glorificado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo supremo de amor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos inspirados por esse exemplo e que nós também vivamos o amor na sua plenitude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.